Biologia em meia hora.
E lá estava eu, viajando pelo mundo, caminhando pelos bosques finlandeses de coníferas, quando de repente eu olhei para baixo e vi uma porção de cogumelinhos crescendo pelo chão. É claro que eu já tinha visto vários no Brasil, mas eu nunca tinha visto um cogumelo daqueles vermelhinhos que a gente só vê em desenhos. Lindo, fofo e provavelmente tóxico. Aí eu me dei conta de que a gente quase não dá a devida importância para esses seres tão simples e ao mesmo tempo tão fascinantes e mega importantes para o equilíbrio atual do nosso planeta. Oi, eu sou a Mila Massuda e no episódio de hoje do Biologia em Meia Hora a gente vai falar sobre os fungos. Leveduras, bolores, cogumelos, você sabia que provavelmente devem existir cerca de 3 a 4 milhões de espécies de fungos, mas que menos de 150 mil foram classificadas e estudadas? Pois é, esses organismos fazem parte do reino Fungi. Os fungos são eucarióticos. Aqui, a gente já faz a nossa primeira pausa para desmembrar esse palavrão. Os organismos eucarióticos incluem a maioria das formas de vida que a gente vê ao nosso redor, como as plantas, os animais e os fungos. Os protozoários também são eucarióticos, mas a gente não vê esse povo por aí porque eles são muito pequenos. Eles são unicelulares, o que significa que eles só têm uma célula. Mas o eucariótico se refere à presença de células com núcleo definido. Quando a gente foi classificar as formas de vida do planeta, a gente começou olhando para a morfologia delas, para o formato delas. Logo que o microscópio foi criado e a gente conheceu o mundo minúsculo que nos cercava, novas estruturas entraram no jogo, dentre elas as células. Com base nisso, a gente começou a diferenciar os organismos pelos tipos de células que eles têm. Tem organismos cujas células não possuem um núcleo definido, ou seja, não possuem uma membrana envolvendo o material genético, o DNA. Mas tem outros organismos que possuem um material genético bem protegidinho por uma membrana que ganhou o nome de carioteca. Então, a galera que não possuía carioteca recebeu o nome de procarionte. O pro traz a ideia de algo anterior, antes de ou primitivo. Já os organismos com núcleo definido, porque tem o DNA envolto por uma membrana, a carioteca, recebeu o nome de eucariontes. Isso porque o prefixo eu no termo significa verdadeiro. Ele é usado porque as células eucarióticas têm um núcleo verdadeiro e definido, que é uma característica distintiva em comparação com as células procarióticas, que têm um núcleo menos definido. E tudo isso foi só para dizer que os fungos estão no grupo de organismos eucariontes porque têm células eucarióticas. Nesse rolê de classificação, os fungos foram colocados, no começo, no mesmo grupo das plantas. O que, na minha opinião, até faz muito sentido quando a gente não conhece direito sobre a estrutura deles e das plantas. Mas, logo que os pesquisadores começaram a examinar melhor, eles perceberam que os fungos não possuíam pigmentos fotossintéticos. Ou seja, diferentemente das plantas, os fungos não são capazes de realizar fotossíntese. Eles não são capazes de produzir açúcar, ou melhor, glicose, a partir da energia luminosa. Se as plantas são chamadas de autotróficas, por serem capazes de produzir sua própria fonte de energia, que seria o açúcar, essa glicose, os fungos caem então na denominação de heterotróficos. Olha só, se a gente quebrar essa palavra autotrófico, a gente vai ter dois termos, auto, que significa próprio, e trófos, que significa alimentar ou alimentação. Se a gente fizer o mesmo com heterotrófico, a gente vai ter o termo hetero, que significa outro ou diferente. Ou seja, Os fungos retiram sua fonte de energia, seu alimento ou açúcar, de algo diferente dele, de outro organismo. Então, o que eles fazem é absorver os nutrientes do ambiente circundante. Eles usam enzimas digestivas para decompor a matéria orgânica do local onde eles crescem e, em seguida, eles absorvem os nutrientes por meio da sua rede de filamentos, que a gente chama de micélio. Uma coisa interessante dessa história é que os fungos são os únicos organismos que podem quebrar a resistente lignina das árvores. A lignina é uma substância orgânica bem complexa e bem resistente, encontrada principalmente nas paredes celulares de plantas e, em menor quantidade, em algas e em alguns tipos de fungos. Ela é responsável por dar suporte estrutural para as plantas, conferindo rigidez e resistência para suas células. Então, sem os fungos, todas as folhas que caíssem das árvores, assim como as próprias árvores, simplesmente permaneceriam lá, sem serem decompostas. Mas como é a estrutura de um fungo? Os fungos têm uma ampla variedade de formas e tamanhos, mas a sua morfologia básica é caracterizada por algumas estruturas essenciais. O corpo principal de um fungo é chamado de micélio. O micélio é composto por uma rede de filamentos finos chamados hifas. As hifas são tubos celulares ramificados que se estendem pelo substrato em busca de nutrientes. O micélio é geralmente invisível a olho nu e fica escondido no solo ou na matéria orgânica em decomposição. Aí, a gente tem dois tipos de hifas, as hifas septadas e as hifas não septadas. As hifas septadas têm divisões celulares, elas têm paredinhas chamadas septos que separam as células. Nas hifas não septadas, não há divisões celulares e o conteúdo citoplasmático é compartilhado entre os segmentos da hifa. Uma coisa interessante que faz com que os fungos se assemelhem às plantas é a presença de uma parede celular. A parede celular é uma estrutura rígida e resistente que envolve a membrana plasmática das células. As nossas células, por exemplo, não têm parede celular. Na verdade, nenhum animal tem células com parede celular. Essa é uma característica das plantas, algas, bactérias e fungos. A principal função da parede celular é fornecer suporte estrutural, proteção e regulação da pressão osmótica da célula. A composição e a natureza da parede celular variam dependendo do tipo de organismo. No caso dos fungos, a parede celular é geralmente composta por quitina, outra característica que os diferenciam das plantas e, de certa forma, até os aproximam dos animais, é o fato da sua substância de reserva ser o glicogênio. As plantas costumam ter como composto de reserva o amido. O amido e o glicogênio são ambos polissacarídeos de reserva de energia, ou seja, são açúcares de cadeia bem longa. Eles atuam como uma reserva de glicose que pode ser facilmente convertida em energia quando é necessário. Isso significa que ambos são compostos por unidades de glicose. Uma glicose ligada na outra, e em outra, e em outra, e assim por diante. Mas quais tipos de fungos a gente pode encontrar por aí? Aqui eu preciso dizer que, gente, os fungos são um grupo diversificado demais. A classificação dos fungos é baseada em características, incluindo morfologia, modo de reprodução, estruturas reprodutivas e, mais recentemente, na genética desses serizinhos. Existem várias classes e ordens de fungos, mas eu vou destacar as principais divisões taxonômicas e os tipos mais comuns encontrados na natureza, tá bom? Tem um grupo que foi chamado de Basidiomicota. O grupo inclui muitos cogumelos comestíveis e os cogumelos venenosos, além das orelhas de pau e as ferrugens que adoram dar um estrago nas plantas como parasitas. O micélio desse tipo de fungo fica dentro do substrato, que pode ser o solo ou o tronco de uma árvore. O cogumelinho que a gente vê para fora do substrato é o corpo de frutificação, ou o basidiocarpo. A reprodução dos basidiomicetos envolve um processo meio complexo, mas característico desse grupo. A maioria dos fungos é capaz de se submeter à reprodução tanto assexuada quanto sexuada. Cada grupo desenvolveu mecanismos super controlados para regular o processo de acasalamento, se é que a gente pode dizer assim, no que diz respeito ao tempo e à dispersão, reconhecimento e fusão dos gametas. O ciclo de vida do cogumelo, dos basidiomicetos, começa com um esporo, ou basidiosporo, ou basidiósporo. Os basidiósporos variam em forma dependendo da espécie e variam entre 6 a 8 micrômetros de comprimento e 5 a 7 micrômetros de largura. Eles também têm uma parede externa fixa e um único núcleo. Esses esporos são liberados no meio ambiente e germinam quando caem no substrato certo e nas condições certas. Uma vez que os esporos caem em um substrato adequado, sob as condições certas de umidade, oxigênio e temperatura, que é cerca de 30 graus Celsius, eles germinam, dando origem às hifas. À medida que as hifas se alongam e se ramificam, o núcleo dentro de cada célula se replica em dois e é dividido por uma parede separadora, o septo. Localizados ao longo das hifas, esses septos têm duas funções principais. A primeira é permitir o movimento do citoplasma ao longo das hifas. A outra é evitar que os núcleos se movam entre os compartimentos. À medida que o núcleo continua a se dividir e as hifas continuam a se alongar e a se ramificar, elas dão origem a uma rede de hifas conhecida como micélio primário ou homocariótico, porque as células só possuem um núcleo. Na maior parte dos casos, os basidiocarpos, ou corpos de frutificação, ou os cogumelos que a gente vê, só são produzidos quando o micélio homocariótico se funde com um micélio geneticamente compatível. Aqui, as hifas de cada micélio se fundem por meio de um processo conhecido como plasmogamia. Isso cria uma região hifal que contém dois núcleos, um de cada micélio. Aí vem uma doideira de núcleos se replicando e septos sendo formados para que no fim a gente sempre tenha células com dois núcleos, dando origem a um micélio dicariótico ou heterocariótico. Se as condições ambientais ainda forem favoráveis, os ramos hifais do micélio encurtam para formar nós hifais. Os nós, então, vão se condensar e formar o basidiocarpo, que é o corpo de frutificação. No basidiocarpo, ocorre a formação de uma estrutura especializada chamada basídio. O basídio é uma célula alongada que contém dois núcleos dicarióticos. Essas células são agrupadas em estruturas específicas chamadas de himênios, que são encontradas na parte inferior dos cogumelos. Dentro do basídio ocorre a meiose, um processo de divisão celular que reduz o número de cromossomos. Como resultado da meiose, quatro núcleos haploides são formados. Após a meiose, cada um dos quatro núcleos haploides se separa e é envolvido por uma membrana, formando os esporos, os basidiósporos. Os basidiósporos ficam lá no interior do basídio e só são liberados quando ocorre a ruptura da parede do basídio. E aí, os basidiósporos podem ser dispersos pelo vento, pela água, insetos ou outros meios em busca de um local adequado para germinação e crescimento. Mas no mundo dos fungos não existem só os cogumelos. Um outro grupo de fungos são os zigomicetos. Os zigomicetos são um grupo relativamente pequeno no reino dos fungos e pertencem ao filo Zygomicota. Eles incluem o conhecido mofo do pão, que se propaga rapidamente nas superfícies de pães, frutas e outros vegetais. Eles ocorrem principalmente em ambientes terrestres, vivendo no solo ou em plantas e animais. A maioria das espécies são saprótrofas, o que significa que vivem da matéria orgânica em decomposição. Alguns são parasitas de plantas, insetos e pequenos animais, enquanto outros formam relações simbióticas com plantas. Muitos estão entre os fungos mais amplamente distribuídos, ocorrendo de forma onipresente em todas as zonas climáticas do planeta. Os zigomicetos possuem um talo de hifas cenocíticas, ou seja, hifas não segmentadas, sem septos. Os zigomicetos geralmente se reproduzem assexuadamente, produzindo esporangiósporos. As pontas pretas do bolor do pão são os esporângios inchados repletos de esporos pretinhos. Quando os esporos pousam num substrato adequado, eles germinam e produzem um novo micélio. Mas eles também podem se reproduzir sexuadamente. A reprodução sexual começa quando as condições se tornam desfavoráveis. Daí, duas linhagens opostas devem estar próximas para que os gametângios, estruturas produtoras de gametas das hifas, sejam produzidos e se fundam, levando à cariogamia. Disso surgem zigósporos diploides, ou seja, com dois pacotinhos de cromossomos. Os zigósporos possuem camadas espessas que os protegem da dessecação e de outros perigos. Eles podem permanecer inativos até que as condições ambientais se tornem favoráveis. Quando o zigósporo germina, ele sofre meiose e produz esporos haploides, que nem os nossos gametas, o óvulo e o espermatozoide, que tem apenas um pacotinho de cromossomos. Esses esporos se transformarão em um novo organismo. Esta forma de reprodução sexuada nos fungos é chamada de conjugação, embora seja diferente da conjugação em bactérias e protistas, dando origem ao nome fungos conjugados. A maioria dos fungos que a gente já estudou, na verdade, pertence ao filo Ascomicota. Esse grupo se caracteriza pela formação de um asco, uma estrutura semelhante a um saco que contém esporos chamados ascósporos. Muitos ascomicetes são de importância comercial. Acho que o mais fácil para você visualizar esse fungo é pensar nas trufas. Mas não as de chocolate, e sim aquelas que são mega caras e que os porquinhos são mestres em encontrar. Nesse grupo também estão organismos unicelulares, com uma célula só, as leveduras. Mas aqui eu já abro um parêntese. Tem fungos unicelulares dentro do grupo dos basidiomicetos também, uns 20 gêneros, não só nos ascomicetos. Nos ascomicetos ocorrem o que a gente chama de leveduras verdadeiras. A mais famosa é a espécie Saccharomyces cerevisiae, que também é conhecida como a levedura da cerveja ou levedura do pão. Ela é um ingrediente-chave na panificação, vinificação e fabricação de cerveja há milênios. O nome dela vem do grego latinizado que significa fungo do açúcar, porque ela converte açúcares e amidos em álcool e dióxido de carbono durante o processo de fermentação. E como nem tudo é doce na vida, tem fungos desse grupo que parasitam plantas e animais, incluindo humanos. Por exemplo, a pneumonia fúngica, que é uma ameaça séria para os pacientes com o sistema imune comprometido, pode ser causada por ascomicetes. Além disso, espécies de ascomicetes não apenas infestam, como destroem as colheitas. Como se não bastasse, eles também produzem metabólitos secundários venenosos que tornam as colheitas impróprias para o consumo. A gente tem mais um grupo, os Microsporidia. Esses fungos unicelulares são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles não têm mitocôndrias, peroxissomos e centríolos. Os seus esporos liberam um túbulo que perfura a membrana da célula hospedeira para permitir que o fungo entre na célula. Vários microsporídeos são patógenos humanos. Um outro grupo legal é o glomeromicota, que inclui os fungos micorrízicos. Eles são importantes simbiontes das raízes de algumas plantas. Eles ajudam no crescimento das plantas, agindo como um sistema radicular estendido. Os glomeromicota são simbiontes obrigatórios, o que significa que só podem sobreviver quando associado às raízes das plantas, formando as micorrizas. Nesse tipo de associação, os fungos recebem carboidratos da planta, que fazem a fotossíntese, e a planta se beneficia da maior capacidade de absorver nutrientes e minerais do solo. Por último, a gente tem os quitridiomicetes, ou quitrídeos. Eles são fungos pequenos, mas de extrema importância ecológica. Os quitrídeos são geralmente aquáticos e possuem gametas flagelados imóveis. Eles são saprótrofos e patógenos em ambientes de água doce, salobra e marinhos, além de serem abundantes no solo. A gama de hospedeiros dos quitrídeos patogênicos inclui outros fungos, algas, plantas e anfíbios. As espécies patogênicas incluem a Batrachochytrium dendrobatidis, que está implicada no declínio global das populações de anfíbios e na extinção de múltiplas espécies. Olha, essa primeira parte já está no fim, mas fica por aqui que em um minutinho eu volto.
Fala, gente! Você já ouviu falar do CENTED? O Centro de Pesquisas de Alvos Moleculares é um centro de pesquisas aplicadas da FAPESP com sede no Instituto Butantan. Lá, os pesquisadores buscam identificar e validar alvos moleculares envolvidos em doenças inflamatórias, com o objetivo de desenvolver novos fármacos usando venenos, secreções animais, moléculas naturais e sintéticas como ferramentas de estudo. Quer saber mais? Então segue lá no Instagram, @centedbrasil. Abraços!
Bom, já deu para perceber que os fungos crescem entre os dedos do pé, no pão e no chuveiro. Além disso, eles também produzem alimentos e remédios e prestam serviços ecossistêmicos, decompondo a matéria orgânica já sem vida, coisas que às vezes a gente nem lembra. Historicamente, os fungos ficaram de fora da maioria das discussões e planos de conservação, já que a gente costuma prestar muita atenção somente na flora, que se refere à diversidade vegetal, e à fauna, que se refere à diversidade animal de uma região. Como os fungos não se enquadram em nenhuma das categorias, a gente mal lembra deles quando o papo é conservação. Quer seja um bolor no solo ou um cogumelo num tronco, os fungos enfrentam as mesmas ameaças que outros reinos da vida, incluindo a perda de hábitat e as alterações climáticas. A lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza inclui mais de 200 espécies de fungos que estão ameaçados ou em perigo. Além de ajudarem na fabricação de alimentos e medicamentos, os fungos formam relações essenciais com outros organismos, como bactérias intestinais ou raízes de plantas. Isso significa que é fundamental que os fungos sejam considerados nas políticas de conservação. Tem um povo que até propôs o termo funga para a gente se referir a eles nessas ocasiões. Assim, a gente teria a flora, a fauna e a funga para se preocupar. E olha só como os fungos são e aparentemente sempre foram importantes. Sem as plantas, a Terra nunca teria desenvolvido uma atmosfera respirável onde a gente pudesse prosperar. Mas as plantas só chegaram lá por causa da ajudinha dos fungos. De acordo com uma pesquisa realizada em 2017, os fungos preencheram uma lacuna mega importante entre as plantas e o solo. Quando a Terra se formou, há 4,6 bilhões de anos, quase não tinha atmosfera. À medida que ela esfriou, uma atmosfera se desenvolveu, sendo composta de sulfeto de hidrogênio, metano e dióxido de carbono. Então o planeta esfriou o suficiente e recebeu água líquida. E com essa água líquida surgiram as cianobactérias que iniciaram o processo de transformação da atmosfera da Terra em uma atmosfera rica em oxigênio. Mas foi só com a evolução das plantas terrestres que a atmosfera se tornou rica o suficiente em oxigênio para sustentar a vida animal. E de acordo com os pesquisadores, essas primeiras plantas não estavam desenvolvidas o suficiente para fazer isso sozinhas. Elas ainda não tinham raízes ou sistemas vasculares como as plantas que a gente vê hoje em dia. Em vez disso, e não muito diferente das relações simbióticas entre plantas e fungos atuais, os fungos no solo transferiram o fósforo das rochas para as plantas, o que, por sua vez, impulsionou a fotossíntese das plantas. A fotossíntese realizada pelas plantas terrestres é responsável por cerca de metade da geração de oxigênio na Terra e precisa de fósforo para ocorrer. E é aí que está o pulo do gato. Os fungos têm a capacidade de extrair minerais das rochas. Quando as plantas fotossintetizaram o dióxido de carbono da atmosfera, ou seja, capturaram o gás carbono e o fixaram em uma molécula superenergética, que é um açúcar, os fungos podem ter achado isso bem interessante. E o acordo foi mutuamente benéfico. Em 2017, outro grupo de cientistas encontrou evidências do que poderia ser a vida fúngica mais antiga do planeta. O acordo foi mutuamente benéfico. Agora, você já pensou qual seria o fungo mais antigo da Terra? Em 2017, outro grupo de cientistas encontrou evidências do que poderia ser a vida fúngica mais antiga do planeta. Eles encontraram vestígios de microfósseis enterrados em rochas vulcânicas antigas na África do Sul, que datam de cerca de 2,4 bilhões de anos atrás. Se isso se confirmar, essa descoberta não seria apenas classificada como o fungo mais antigo conhecido do mundo, mas poderia fazer com que os cientistas tivessem que repensar algumas coisas sobre como surgiu a vida primitiva na Terra. A região onde ela foi descoberta é atualmente composta por rocha vulcânica que antes fluía como lava no fundo do mar. Enquanto procuravam minerais para datar a idade da rocha, os pesquisadores viram, com o auxílio de um microscópio, uma série de vesículas. Quando eles aumentaram a ampliação do microscópio, ficaram surpresos ao enxergarem o que pareciam ser micro-organismos fossilizados e, segundo eles, primorosamente preservados. Até agora, as evidências geológicas anteriores de fungos só se estendiam até 385 milhões de anos. Tá. Em 2021, microfósseis semelhantes a fungos com 635 milhões de anos também foram encontrados, mas na China. Mesmo assim, os vestígios fossilizados encontrados na África do Sul são bem mais antigos. Agora olha só que interessante esse artigo que saiu nesse ano, em 2023, na Science. Eu achei esse artigo bem legal, porque ele pode mudar a forma como a gente olha para a interação entre as plantas e os funguinhos. Nesse trabalho, os pesquisadores viram que mudas de árvores cultivadas em solo contendo micro-organismos adaptados a condições de estresse, como seca, frio ou calor, têm maior probabilidade de sobreviver quando confrontadas com as mesmas condições adversas. Os pesquisadores coletaram solo de diferentes locais com variações climáticas e usaram esse solo para cultivar diversas espécies de árvores nativas lá na terrinha deles. Os resultados mostraram que as árvores que cresceram em solo com micro-organismos adaptados a um clima adverso correspondente tiveram melhor desempenho nas condições desafiadoras do que as que foram cultivadas em solo sem esses micro-organismos. Além disso, os micro-organismos transplantados persistiram no solo por até 3 anos, indicando que essa relação benéfica pode ser duradoura. Resumindo, os micro-organismos do solo que sobreviveram a climas difíceis podem ajudar as árvores jovens a fazer o mesmo. A gente só não sabe quais micro-organismos especificamente ou como. Como sempre, a gente precisa falar da questão das mudanças climáticas e os impactos que essas mudanças podem ter nos nossos amados e temidos fungos. E a gente sempre prevê o pior. Os fungos interessantes para a manutenção do equilíbrio atual do ecossistema. E a gente sempre prevê o pior. Os fungos interessantes para a manutenção do equilíbrio atual dos ecossistemas, sofrendo com os eventos climáticos extremos e o próprio aumento da temperatura. Já os fungos que são pragas da lavoura ou que atacam animais, incluindo a gente, podem se adaptar a novas condições e até se beneficiarem dessas mudanças. Mas, talvez, parte da resposta para conter o avanço das mudanças climáticas pode estar nas mãozinhas imaginárias deles. Quando se trata de armazenar carbono no solo, os fungos podem ser fundamentais. Os solos são um enorme reservatório de carbono, retendo cerca de 3 vezes mais carbono do que a atmosfera da Terra. E o segredo por trás desse armazenamento de carbono são os micro-organismos, como as bactérias e alguns fungos, que transformam matéria orgânica sem vida, decompondo-a em um solo rico em carbono. Mas olha lá, que nem todos os compostos de carbono produzidos pelos micro-organismos do solo são iguais. Alguns podem durar décadas ou mesmo séculos no solo, enquanto outros são rapidamente consumidos por micro-organismos e convertidos em dióxido de carbono, que é perdido na atmosfera. Agora, um estudo publicado em 2021 mostra que solos ricos em fungos, que os pesquisadores cultivaram em laboratório, libertam menos dióxido de carbono quando aquecidos do que outros solos. Pensa aqui comigo, esse resultado sugere que os fungos são importantes para a produção de solo que sequestra carbono. O estudo é legal demais, porque ele surge num momento em que outros cientistas alertam que as alterações climáticas ameaçam liberar mais carbono do solo para a atmosfera, agravando ainda mais o aquecimento global. Esses outros cientistas descobriram que o aumento das temperaturas pode levar a um aumento populacional de micro-organismos do solo que esgotam rapidamente os compostos de carbono facilmente digeríveis. Isso força os organismos a consumirem as reservas de carbono mais antigas e mais resistentes, convertendo o carbono armazenado há muito tempo em dióxido de carbono. Se a gente combina o aumento das temperaturas e os danos às comunidades de micro-organismos do solo, decorrentes da agricultura intensiva e do desaparecimento das florestas, alguns modelos computacionais indicam que, até 2100, 40% menos carbono permanecerá no solo do que as simulações anteriormente previam. O estudo de 2021 é só um passinho a mais para a gente entender melhor como funciona essa dinâmica do armazenamento de carbono pelos micro-organismos do solo e como a gente pode aplicar esse conhecimento. E já que o assunto é mudanças climáticas, bora falar dos fungos patogênicos. Por mais que as doenças fúngicas tenham devastado muitas espécies animais e vegetais, os seres humanos e outros mamíferos foram, na maioria dos casos, poupados. Isso provavelmente ocorre porque os mamíferos têm temperaturas corporais muito altas para a replicação da maioria dos fungos, bem como sistemas imunológicos poderosos. Mas as alterações climáticas podem desafiar essas defesas, trazendo novas ameaças fúngicas à saúde humana. De 2012 a 2015, versões patogênicas do fungo Candida auris surgiram de forma independente na África, na Ásia e na América do Sul. As versões são da mesma espécie, mas são geneticamente um pouco diferentes. Isso significa que a propagação através dos continentes não poderia ter sido causada por viajantes infectados. Em vez disso, a Candida auris de cada continente pode ter se tornado tolerante à temperatura corporal normal média dos humanos, que é cerca de 37 graus Celsius. Ou seja, os fungos se aclimataram ao aquecimento do ambiente causado pelas alterações climáticas. Se essa hipótese se confirmar, a Candida auris pode ser o primeiro exemplo de uma nova doença fúngica emergente das alterações climáticas que representa um risco para os seres humanos. Desde meados de 2016, quando começou a notificação de infecções por Candida auris nos Estados Unidos, houve quase 700 casos confirmados em 12 estados, com surtos mortais ocorrendo entre pacientes em hospitais e outras instalações de saúde. Mais de 30 países ao redor do mundo também relataram casos. O fungo causa infecções perigosas no sangue, cérebro, coração e outras partes do corpo. Os estudos mostram que uma infecção invasiva pode ser fatal em 30 a 60% dos casos. E para piorar, algumas infecções são resistentes a todos os medicamentos antifúngicos disponíveis. Isso é um problema em instalações hospitalares porque os pacientes internados tendem a ter sistemas imunológicos mais enfraquecidos. Mas a Candida auris não teria sido um problema de saúde sem primeiro desenvolver a capacidade de se replicar dentro das pessoas, ou seja, ela teve que se tornar mais tolerante às temperaturas mais altas para fazer isso. Trabalhos anteriores mostraram que os fungos podem ser estimulados em laboratório a crescerem em temperaturas mais altas. Então, não é loucura achar que as mudanças climáticas poderiam ter um papel nesse processo. Existem milhões de espécies de fungos por aí, e à medida que se adaptam a um clima mais quente, alguns deles terão então a capacidade de romper as nossas defesas térmicas. Enquanto isso, outros fungos estão dizimando muitos animais e plantas, incluindo anfíbios e répteis. Por mais que os mamíferos tendam a ser notavelmente resistentes às doenças fúngicas invasivas, os morcegos representam um exemplo de mamíferos que foram duramente atingidos por surtos de um fungo que causa síndrome do nariz branco, em parte porque a temperatura corporal dos morcegos cai durante a hibernação. A nossa preocupação deve ser a de que o reino dos fungos é muito vasto. Se outro fungo perigoso para os humanos puder evoluir para derrotar a nossa barreira térmica, quem sabe o que isso fará com a gente. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.
Editado por Mil Media Lab.